Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 10 de dezembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, lembrando que aqui você fica bem informado e também participa, caro ouvinte, através do telefone 3675-2000 ou enviando mensagem escrita para o nosso WhatsApp 98829-1029. Olha, o Jornal do Meio-Dia está no ar. Desde já eu agradeço pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo meu parceiro aqui de bancada, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Olha, quanta chuva está caindo, hein, Marcos?
Verdade, Kátia. Ótima tarde para você. Se é que a gente pode desejar uma ótima tarde, né, para algumas pessoas. Verdade. Com esse temporal todo.
Situação delicada, né?
E para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, uma excelente sexta-feira aí, que corra tudo bem. Um abraço para você, viu? E claro, você vai ficar bem informado a partir de agora, com notícias, né, da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. E a sua participação também é importante pelo nosso WhatsApp 988-29-1029, mensagens escritas. E você vai poder ligar assim que liberarmos o telefone 3675-2000, para fazer suas reclamações, observações, reivindicações aqui no Jornal do Meio-Dia, que está começando, Kátia.
Isso mesmo. Fique conosco nessa sintonia para você ficar bem informado, tá? Olha, hoje a gente vai atualizar aqui todas as informações para vocês que estão chegando, inclusive, a todo momento, essa situação das chuvas, né? Aqui em Ilhéus, no sul da Bahia, no extremo sul da Bahia, onde está a situação mais delicada, tá? Até então... E preocupante. Então, hoje ainda vamos trazer as informações para vocês, caros ouvintes. Olha, Jornal do Meio-Dia dessa sexta-feira, 10 de dezembro, está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Bolsa de até 70% em todo curso. Primeira mensalidade por R$ 49,90. Exceto Medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus são duas lojas onde você pode fazer suas compras de Natal e parcelar em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Supermoda na Marquês de Paranaguá e Supermoda no calçadão da Jorge Amado. Lembrando que no final do programa hoje vamos sim sortear aquele vale compras no valor de R$ 100 da Supermoda Ilhéus para os nossos ouvintes, tá bom? Olha, 12 horas e 10 minutos, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde. Operação da Polícia Federal desarticula desvio de verbas na saúde. Essa operação ocorreu ontem, né, na capital baiana, em Salvador, região metropolitana. Então tá aí a informação.
Folha de Pernambuco, Pfizer para reforçar a Janssen.
É, a terceira dose, né? Uhum. Para quem tomou Janssen, né, já estão divulgando aí que a Pfizer ajuda muito, né?
No caso, a segunda, né?
É, né? Que a primeira é dose única. É dose única, é verdade. Vamos de Jornal do Comércio de Recife. Sinal verde para a ferrovia privada em Pernambuco.
Diário do Nordeste de Fortaleza, Ceará não registrou casos de H1N1 em 2021.
Jornal Tribuna do Norte, de Natal, número de golpes triplica no Rio Grande do Norte em 2021. Ô Marcos, quando não é golpe do Pix, né? É golpe de clonar seu WhatsApp, golpe do Pix. Agora deram pra pegar, assim, tipo, qualquer número, aí pega a sua foto, coloca lá no WhatsApp e faz de conta que é você.
Olha.
Né? Não conseguiram clonar seu número, mas pega outro número. Rapaz, e ficam pedindo dinheiro às pessoas, muito cuidado. Qualquer pessoa que te procurar aí pedindo dinheiro, um número diferente ou o número da pessoa mesmo, pergunte, tente falar com a pessoa por telefone e se certificar, tá bom? Que pode ser golpistas.
Gazeta de Alagoas de Maceió, iluminação pública. Prefeitura questiona decisão de conselheira que mantém contrato considerado superfaturado.
Jornal Imparcial de São Luís, obras na saída da capital, trecho da BR-135, ficará interditado por 8 dias.
Jornal Globo do Rio, desoneração da Folha é prorrogada até 2023.
Jornal Dia do Rio, Réveillon terá queima de fogos em 10 bairros do Rio de Janeiro.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, os desafios que o Brasil terá de vencer em 2022.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Senado aprova alívio tributário para 17 setores por mais 2 anos.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, chuva e destruição.
Pois é, as chuvas que caem no extremo sul da Bahia chegam à parte norte, né, de Minas Gerais, as divisas próximas à Bahia, e a situação lá está bem grave também, viu, Marcos?
Isso aí, é.
Jornal Estado de São Paulo, Brasil terá nova rede de ferrovias privadas após mais de 100 anos.
Valor Econômico de São Paulo, Senado aprova projeto que prorroga desoneração da folha de pagamento.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
São 12 horas e 14 minutos aqui no Noticiário Regional. A gente sempre divulga os boletins da Covid-19 de Ilhéus e Itabuna. Eu sempre, quando chega esse momento, eu sempre dou uma atualizada aqui, né? Para ver se tenho todos os boletins atualizados. Não tenho o de Ilhéus mais uma vez atualizado, ok? Então nós vamos para o boletim da Covid de Itabuna, que está atualizado. Saiu ontem à noite. Informa que o município de Itabuna tem 163 casos ativos de Covid-19, 12 pessoas em internamento de leitos de UTI, 11 leitos de UTI disponíveis. Tem 11 pessoas em internamento de leitos clínicos, 10 leitos clínicos disponíveis. Aproveitar, Marcos, trazer aqui uma nota de pesar do prefeito de Itabuna, Augusto Castro, né? Que apresenta as condolências aos familiares, amigos e colegas do radialista Luiz Carlos Barroso, que faleceu hoje, tá, em decorrência de problemas cardíacos resultantes da contaminação pelo Covid-19, viu, Marcos?
Aí.
A nota aí do prefeito, né? Essa nota de pesar se une aí e diz que se une àqueles que confiam em Deus para que receba a alma do radialista na glória eterna. Ao menos pede ao Criador para que neste momento de dor conforte sua família e todos que amavam. E aí, gente, profissional dos mais respeitados nas rádios Musical FM, Aleluia e Difusora, onde por longos anos atuou como técnico de som de apresentadores, né, como o Orlando Cardoso, por exemplo, né? O Luiz Carlos Barroso trabalhou por muito tempo com Orlando Cardoso. É muito querido, pessoa maravilhosa, ele trabalhou comigo, conhecia o Luiz Carlos Barroso. Uma simpatia de pessoa, infelizmente faleceu hoje, né? Então a gente deixa aqui, né, Marcos, os nossos sentimentos.
Verdade.
Aos familiares do Luiz Carlos Barroso, e claro, a todos os amigos e colegas de trabalho.
Atualmente era operador da Rádio Difusora, nosso abraço, nossas condolências, né, aí a todos os familiares e amigos aí.
Exatamente. 12 horas e 16 minutos, eu já tô aqui recebendo, viu, Marcos? Vários, milhares de vídeos, muitos vídeos mesmo, mostrando a situação de chuva, né? Água aqui para todo lado, carros parados no alagamento, em Ilhéus. Que situação, viu? Minha gente, muito cuidado.
Deslizamentos também de terra, já estão mandando pelo WhatsApp.
Muito cuidado, gente, né? Evitar sair de casa aí. Se você está em casa seguro, evite sair de casa, tá? Só em caso de emergência mesmo sair. A situação está bem complicada. Estou recebendo aqui. Deixa eu ver aqui. Outra árvore caiu. Deixa eu ver. Ó, uma árvore aqui, ó, na ladeira, na subida do Itão ali. Acho que ali é Pacheco, né? Para quem, Marcos?
Tapera.
É Pacheco, não? Na subida do Itão ali do lado?
Acho que é Tapera.
Pacheco,
sim.
A moradora enviou aqui.
É verdade.
A pessoa está falando aqui. Árvore na subida da ladeira do Itão, no bairro Pacheco, indo para o Modrian, a árvore acabou de cair. Zona Sul também, muita água, né? Nossa Senhora, olha essa rua, olha esse próximo ali onde eu moro, a situação tá bem... Nossa, Marcos, que complicado, viu? Isso aqui, ó, gente, na Zona Sul, ali na entrada. Eu acho que ia fazer um vídeo hoje. Na entrada do loteamento Praia Dourada, muita água. Tem um carro lá desde as 10 e pouca da manhã parado no meio da água. O cara não conseguiu seguir. Situação muito delicada, gente. Muito cuidado, tá? Vocês em Ilhéus, tá? Pera aí que a gente já vai falar sobre essa situação da chuva em Ilhéus. Eu vou lembrar que hoje tem vacinação contra a Covid-19 nos postos. A maioria aí que parou 10, 12 horas. Eu não sei nem se a tarde vai conseguir continuar por conta dessas chuvas, tá? Mas... talvez é até melhor segurar a onda aí e deixar para segunda-feira, né? Mas, enfim, vamos lá fazer os alertas aqui, Marcos Bezerra, para os nossos ouvintes. Segundo a Defesa Civil, Ilhéus inteira está em alerta vermelho. O número de pessoas desabrigadas cresce, né?
Verdade, Cátia. Ilhéus foi muito afetada pelas chuvas das últimas 24 horas. Do Cururupi rumo ao norte, a cidade inteira está em alerta vermelho, informa a Defesa Civil do município. Pontos de alagamentos e ou queda de terra foram registrados no Ilhéus 2, Nossa Senhora da Vitória, Nelson Costa, Hernani Sá, Iguape e em muitos outros bairros. Na Rua da Alegria, no Nossa Senhora da Vitória, uma árvore caiu sobre uma casa. Na Rua da Horta, uma casa tombou. Há pelo menos 20 pessoas desabrigadas, mas esse número é preliminar, já que a Defesa Civil tem recebido vários pedidos de socorro. Há registro de moradores que resistem em sair dos imóveis sob risco. Os desalojados também recebem amparo do CRAI Sul. Ontem, quinta-feira, às 10 da noite, caíram 44 milímetros de chuva na cidade. Há previsão de mais 90 milímetros nas próximas 24 horas. A estrada do Itariri, nas proximidades das obras do Porto Sul, está intransitável. O fluxo na rodovia Ilhéus Olivença, a BA-001, foi interrompido próximo à pousada Porto da Lancha. Todas as informações são da Defesa Civil.
Ai, ai, viu, Marcos? Eu tô aqui, não tô dando conta, viu, gente? Tanta coisa que tá chegando aqui, tanta informação, tá?
É pior que a chuva continua, hein?
Pois é, né? Essa chuva continua aí. E, inclusive, o volume de chuva previsto para Ilhéus hoje, né? Nessa sexta-feira, é de 90 milímetros, viu, Marcos? Ontem, na quinta, o acumulado foi de 44 milímetros, o suficiente para causar alagamentos, deslizamentos e diversos transtornos em várias localidades aqui de Ilhéus. A situação é de alerta. De acordo com a agência Climatempo, o volume total de chuva pode chegar a 200 milímetros nos próximos dias. Então, muito cuidado. E vocês que moram em área de risco, gente, por favor, aí, vamos tentar o máximo aí, tá? Se cuidar, porque a situação é delicada. Se não precisar sair de casa, estiver seguro, não saia. Se você mora em locais de áreas de risco, acione sempre a Defesa Civil, tá? Do município ou corpos de bombeiros. Eu vou até divulgar aqui os números da Defesa Civil de Ilhéus, porque a gente sabe que nem todo mundo tem os números aí. Então, gente, precisando da Defesa Civil, tem sempre que acionar no 739-8836-2753. 988-36-2753. Tem também o 98178-2255. 98178-2255. A gente vai ficar divulgando o número da Defesa Civil de Ilhéus hoje para vocês, tá? Para que quem não conseguiu anotar, consiga ainda, tá? Então, inclusive... Já teve reunião aí, ontem, aliás, do prefeito de Ilhéus para definir ações de emergências em áreas afetadas, né? Com a participação da Defesa Civil sobre essa situação aí, para montar o plano de contingência, né? E para mapear essas áreas de risco. Eu espero que essa equipe consiga fazer um trabalho, esse trabalho importante, porque, gente, a gente sabe que a situação está delicada. Então, a reunião ontem teve a presença dos membros do Corpo de Bombeiros, Militar, Comando da Polícia de Policiamento da Região Sul, 68, 69, 70. Eu estou vendo a polícia aí realmente para lá e para cá na rua, aí tentando ajudar. CIPA, Marinha do Brasil, Exército, Defesa Civil, enfim. Então, gente, qualquer coisa, vocês que moram em área de risco em Ilhéus, ligue para a Defesa Civil, 98836-2753. E também 98178-2255, tá? Corpo de Bombeiros é 193, né? 193, Corpo de Bombeiros, 193. Agora, eu queria deixar a sugestão para a Prefeitura, eu sempre deixo a sugestão aqui. Tinha que fazer igual Itabuna, que colocou um número fácil para a Defesa Civil. Itabuna é 153. Então deveria fazer isso aqui em Ilhéus, porque muitos números, as pessoas ficam nervosas, não conseguem, a nota errado, né? Uhum. Quando a gente divulga. E olha que eu pretendo ficar aqui repetindo o tempo todo para que ajude aí as pessoas, tá? Marcos, vamos atualizar a situação no extremo sul da Bahia para os nossos ouvintes. É a região que está numa situação bem pior, né? Em Ilhéus nem se compara a situação que está no extremo sul da Bahia. Nós vamos começar aqui a divulgar isso para vocês, atualizar, tá? Traz primeiras informações, Marcos, da BR-101, por gentileza.
A BR-101, uma das principais rodovias do país, teve trechos interditados no extremo sul da Bahia por causa das fortes chuvas que atingem a região. A situação afeta as cidades de Itamaraju, Eunápolis e Itabela. Entre os municípios de Eunápolis e Itabela, a situação ocorre por causa do nível do rio Peixe, que subiu e invadiu a pista. Por causa disso, uma longa fila de veículos, aí, uma longa fila, se formou no local. Já em Itamaraju, o caso ocorreu após o deslizamento de um barranco no quilômetro 820 da BR-101. Equipes da Polícia Rodoviária Federal estão no local.
Olha, Marcos, consegui atualizar essa informação por volta das 11h50, viu? E a PRF ainda estava lá, conseguiu liberar parte da pista, né, para que os carros pudessem passar. Agora, com essa chuva que de lá para cá aumentou, a gente não sabe como é que está no local, né? Então, você que está trafegando pela BR-101, se puder parar no local seguro, né, Marcos? Neste momento, quem está indo sentido Eunápolis, Itabela, principalmente quem vai para Itabela, Itamaraju ou Teixeira de Freitas, muito atento aí na estrada, se puder parar num posto, né, no local seguro, é até melhor, porque a situação lá está delicada, viu, Marcos?
O conselho é só viagem se for extremamente necessário.
De preferência, se puder retornar para casa, é melhor, tá?
É.
Olha, a gente vai trazer também mais informações para vocês. Vamos falar aqui agora de Medeiros Neto. Estou muito triste, né? Hoje as imagens que eu recebi por volta das 8h me deixou chocada. Conheço bem a cidade que eu nasci, inclusive, né? Só cheguei a nascer, mas como eu sempre convivi lá, tenho muitos amigos, tenho parentes, então é triste, viu, gente? Muito triste. Em Medeiros Neto, que é uma cidade depois de Teixeira de Freitas, o rio que corta a cidade transbordou, alagou a cidade e casas ficaram submersas. Não há informações de feridos. Caiu? Caiu. Tivemos uma queda rápida de energia aqui, né? Mas nem precisou acionar o gerador, já voltamos. Essas fortes chuvas, né, gente? As precipitações aí estão realmente causando danos, né? Nossa, vamos continuar aqui atualizando as informações para os nossos ouvintes em relação às fortes chuvas que caem no extremo sul da Bahia. Acabamos de falar sobre a BR-101, ali próximo a Eunápolis, né? Então a situação ali também está delicada, a Polícia Rodoviária está no local, ajudando os motoristas a trafegarem, né? Acho que já liberou uma parte da pista. Agora, nesse momento, como chove muito, né, a gente não sabe como é que está agora. Vamos falar de Medeiros Neto, que é uma das cidades mais atingidas aí nessas fortes chuvas que caem aqui no sul e principalmente no extremo sul da Bahia. Em Medeiros Neto, o rio que corta a cidade transbordou, alagou a cidade, casas ficaram submersas. Não há informações de feridos, mas segundo relatos de moradores da região, uma ponte da cidade ameaça cair. viu, Marcos? É a ponte que liga Medeiros Neto para ir sentido Itaim, tá? Uma ponte imensa. Eu vi o vídeo hoje, os moradores preocupados mostrando a situação da ponte. Um homem que não foi identificado ficou impressionado com a situação, né? Quando ele registra ali as imagens, e ele divulgou isso nos grupos de WhatsApp e redes sociais, e diz: é inacreditável o que a gente está vendo aqui, meu Deus do céu. Eu pensei a mesma coisa, né, quando eu vi os vídeos. A Praça Bernardo Muniz, em Medeiros Neto, Marcos, uma das praças mais movimentadas, está totalmente submersa, e o posto de combustível fechou as portas, as bombas quase todas submersas. Uhum. Uma farmácia que fica na praça foi invadida pela água. Nossa. Né? Claro, já tinham fechado a farmácia, mas foi invadida pela água, e a correnteza é tão forte que arrombou a porta e tudo da farmácia começou a sair. Nossa, transbordando. Né? Remédios, tudo. É triste, muito triste a imagem, a situação em Medeiros Neto. Então, Medeiros Neto, como é uma cidade, tem muitas ladeiras, parte alta, só quem mora no alto mesmo, que está seguro. Mas a parte baixa da cidade, infelizmente, está muito alagada.
Se não tiver em local que corra risco de deslizamento, né?
Exatamente. Tem alguns morros lá também, né? Infelizmente. E a gente espera que essas pessoas consigam sair com segurança, né? O Corpo de Bombeiros está por lá também, porque o governo da Bahia pegou contingente de vários corpos de bombeiros distribuindo por essas cidades. Agora vamos trazer as informações de Jucuruçu, Marcos Bezerra, que é uma das cidades que também, uma das cidades, está pior do que Medeiros Neto,
bastante,
né?
Bastante afetada, Mais de 500 famílias estão desabrigadas na cidade de Jucuruçu, no extremo sul do estado. Hoje, vários distritos foram completamente inundados e o prefeito Arivaldo Costa está ilhado. Todas as pontes que ligam a cidade a outros municípios caíram. Não há registro de mortes. A média total estimada pela prefeitura e informada pela Defesa Civil do Estado da Bahia, SUDEC, é de mais de 2 mil pessoas desabrigadas, o que corresponde a cerca de 25% da população da cidade, que tem 8.856 habitantes, segundo o IBGE. A Secretaria Municipal de Assistência Social informou que o levantamento exato do número de desabrigados ainda está em andamento, porque a maioria dos distritos está sem energia e, consequentemente, comunicação. Além disso, segue chovendo forte em Jucuruçu hoje. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, a cidade está em uma área com um aviso meteorológico de perigo. Esse aviso prevê volumes de chuva entre 50 e 100 milímetros, além de ventos intensos de 60 a 100 km por hora. Ontem, a gestão decretou estado de calamidade pública por causa dos danos das chuvas. Toda a cidade está com o fornecimento de água potável suspenso. Os moradores estão usando a água da chuva para tomar banho. Por causa dessa situação, a prefeitura disponibilizou vários contatos de telefone para que as famílias afetadas pela chuva se cadastrem e sejam abrigadas. Ainda ontem, antes das pontes desabarem, a cidade conseguiu buscar donativos em Itanhem, município vizinho. A Secretaria de Assistência Social tenta abrir uma conta social para receber doações financeiras, mas ainda não conseguiu, porque o secretário responsável pela ação também está ilhado e sem comunicação. A chuva também causou enchente no município, porque o volume dos rios Gado Bravo e Jucuruçu subiram rapidamente e eles transbordaram. Também na quinta-feira, os moradores tiveram que ser resgatados com a ajuda de um colchão inflável.
Esse vídeo está circulando, né? E é real, é de Jucuruçu mesmo. As pessoas que moravam numa casa no primeiro andar, saíram do térreo, tiveram que ir no primeiro andar dessa casa, e aí de lá de cima tiveram que pular nesse colchão para serem resgatados, viu, Marcos Bezerra? A situação em Jucuruçu é triste, né? Distritos completamente ilhados, tem imagens aéreas, né, do município. A situação é muito, muito delicada. Olha, já em Itamaraju, viu, também, que é perto de Jucuruçu, três pessoas da mesma família morreram soterradas e ao menos seis casas desabaram após um barranco deslizar. As vítimas estavam dentro de um dos imóveis. Infelizmente, esse mesmo tipo de acidente, trágico acidente, ocorreu em Teixeira de Freitas, viu, Marcos Bezerra, que também está sofrendo muito com as chuvas. Não está a cidade toda alagada, até porque Teixeira é uma cidade mais distante de Rio, mais plana, enfim, alguns locais que ocorre alagamento, mas não fica como a situação de Jucuruçu e de Medeiros Neto. Mas eu quero aproveitar e trazer aqui os pontos, sabe, de ajudas. de doações de alimentos não perecíveis, roupas, colchões, água, produtos de higiene e limpeza lá no extremo sul da Bahia. Você pode fazer doações no município de Alcobaça, na Semasa, CREAS, CRAS, Conselho Tutelar e Dona Flora. Em Caravela, Secretaria de Assistência Social, Posto de Saúde da Barra e do Ponta de Areia. Em Prado, Palácio do Turismo, Escola Municipal Jacicó, na sede, Escola Municipal João Álvares, no Guarani, Escola Municipal Algeziro Moura, em Comuruxatiba. Lá em Teixeira de Freitas, você pode levar também, fazer suas doações na Secretaria de Assistência Social, na FASB, né, ou no IFA. FASB é uma faculdade, o IFA é um colégio. E em Tamaraju, você pode fazer também doações ali no Colégio Reitor Edgar Santos, Colégio Modelo, Escola Maria da Ajuda, Escola Antigo Polivalente, Secretaria de Desenvolvimento Social. Lá em Medeiros Neto, você pode fazer doações na Secretaria de Assistência Social. Em Jucuruçu, as doações estão sendo recebidas na Igreja Adventista do bairro Califórnia, Paróquia São Sebastião, Centro de Formação Cristã, Hospital Municipal Paulo Souto, Auditório Valdemar, José Nogueira, Escola Estadual ACM e Espaço Show Som, lá na Rutileia, tá? Então, são alguns dos locais aqui que vocês podem fazer essas doações, viu, gente? Lá no extremo sul da Bahia, que pede socorro neste momento. A situação é muito, muito delicada, principalmente nas cidades de Jucuruçu e Medeiros Neto. Durante o programa, conforme a gente for recebendo informações aqui, a gente vai atualizando para vocês, tá? São 12 horas e 34 minutos, nós vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Doze horas e 41 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede Uni FTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Gente, olha, a situação está delicada, viu? Aqui nas proximidades, na BR-415, entre Ilhéus e Itabuna, perto do Banco da Vitória, caiu outra árvore, né? Estou aqui me certificando da situação, estou recebendo aqui as informações para informar melhor vocês, tá? Mas eu aproveito para falar que o ouvinte já ligou. Tá liberada a participação do ouvinte, tá? Não vou nem colocar vinheta para não perder tempo. Mas o ouvinte que quiser ligar e falar como é que tá a situação do seu bairro, né? Até para fazer os alertas aí para as pessoas, pedir ajuda à Defesa Civil, liga aqui no programa para explicar para a gente. Eu quero saber como é que tá a situação do Basílio. Se é verdade as fotos que eu estou recebendo aqui, tá? De morro descendo. Um ouvinte. Tem um nome aqui, eu vou dizer, a ouvinte Maria Lúcia do bairro Basílio, na rua João 23, está pedindo socorro. Ouvinte Maria Lúcia do bairro Basílio, da rua João 23, está pedindo socorro, informando aqui que está desabando o morro, viu, Marcos, a situação delicada. Uhum. Recebi foto também de uma senhora aqui, que eu não posso nem, não vou dizer os detalhes, que eu não sei se isso aqui é verdade ainda, mas a gente precisa das informações aí dos moradores do bairro Basílio, por gentileza. Entre em contato conosco aqui, ligue no 36752000. Essa ouvinte, ela mandou o nome dela, tá? Maria Lúcia, do bairro Basílio, rua João 23, pedindo socorro aí à Defesa Civil. Deixa eu atualizar aqui em relação à árvore que caiu.
Saber o local mais ou menos, né? Para o pessoal saber o local preciso, assim, nessa rodovia. Enquanto isso, Kátia, pelo nosso WhatsApp, chegaram fotos aqui também de deslizamento de terra. E a ouvinte ou ouvinte colocou, estou precisando de ajuda aqui na Urbis, em Ilhéus. O barranco do fundo da minha casa está desabando. Então ela postou fotos aqui da terra descendo no fundo da casa e disse que é no caminho 49, casa 47, no Hernani Sá. Então, caminho 49, casa 47, no bairro Hernani Sá. Pessoal também precisando de ajuda lá com deslizamento de terra.
Recebi aqui realmente o vídeo aqui, a mulher acaba de ser tirada aqui, estava soterrada, né? Só estou me certificando o local, recebi a foto.
Meio corpo soterrado.
Meio corpo, mas graças a Deus ela está bem. Esse aqui é em Ilhéus, viu, gente? Só falta o detalhe do local. A árvore que caiu, você que está em Ilhéus e precisa sair de Ilhéus sentido Itabuna, não venha neste momento, é tudo parado. Logo após o Moradas do Porto, chegando no banco, aqui no Banco da Vitória, mais uma árvore caiu, parando aí a rodovia, viu, Marcos Bezerra?
Esse trecho é o trecho que mais cai árvores ultimamente.
Exatamente. Inclusive, tem uma pessoa que está ali no posto de combustível, chegando ali do lado do hospital, né? Está ali parado, esperando melhorar a situação. Tudo parado mesmo. Não sei nem como é que eu vou para casa agora.
Nossa.
Olha, gente, a situação está delicada. Muita chuva mesmo. Você que está nos ouvindo, se puder ficar em casa, ficar no local seguro, é melhor. Não pegue estrada, tá? De preferência, por favor. Temos ouvinte na linha?
Temos, sim.
Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Cátia. É a Joane aqui do Banco da Vitória.
Boa tarde, Joane. Pois não?
É que é a nossa rua aqui, menina. Se você ver, aqui está tudo alagado, a rua toda. Não tem quem passa entrando água dentro das casas. O vizinho aqui tá tudo desalojado aqui.
Qual é a rua no Banco da Vitória?
É, na rua. Tá toda alagada a rua, fundo do sítio da minha mãe aqui. Tá tudo alagado.
E o nome da rua?
Não tem nem... Você vê como é que o pessoal daqui... Eu vou ver se eu mando um vídeo pra você, pra você ver como é que tá aqui a situação do pessoal aqui.
Manda, fala o nome da rua, Jeane.
É, Rua 8 de Dezembro.
Rua 8 de Dezembro,
no Banco da Vitória. É pertinho aqui da Labriela.
Tá, beleza, então. Obrigada, Jeane. A gente pede aí, então, se possível, né, quem puder, Corpo de Bombeiros ou Defesa Civil, puder verificar essa situação. Eu sei que, neste momento, a correria está grande, né, Marcos?
É.
Muitos locais em situação delicada, viu, minha gente? Se confirmou aqui esse local onde desabou um barranco aqui, soterrou a mulher, meio corpo, né? Ela já foi retirada, já, graças a Deus. Já recebi o vídeo e tudo aqui. Então... O pessoal aí do Basílio também, inclusive, pedindo socorro, tá? Nossa, gente, a gente fica assim, meu Deus, né? O que a gente pode fazer mais para ajudar, né?
É
complicado.
O ouvinte Danilo também, que está preso nesse engarrafamento por conta da árvore que caiu aqui próximo ao Banco da Vitória, colocou muita chuva e postes aí pipocando, ou seja, curto-circuito,
deu,
né?
Para ouvir daqui.
Nos postes a gente ouviu daqui e a fila está enorme, né? Por causa dessa árvore, muita chuva.
Muita chuva, viu, gente? Muito cuidado, evite mesmo pegar a estrada. Tá saindo de Itabuna para Ilhéus? Não, não venha, evite. Tá saindo de Ilhéus para Itabuna, volte, evite também, porque tá tudo parado, muita chuva. A árvore caiu na pista aí, próximo aqui ao Banco da Vitória, tá? Entre ali o Hospital Costa do Cacau e aqui o Banco da Vitória, tá?
Outro ouvinte postou vídeo e fotos aqui no WhatsApp, subida pro condomínio Sol e Mar. Ninguém desce nem sobe. Abriu uma cratera na subida.
Meu Deus do céu, tem imagens, né? Minha Nossa Senhora, situação bem delicada, viu, minha gente? Daqui a pouco a gente vai falar que, por conta disso, o governo decretou situação de emergência em 24 municípios da Bahia. Temos um ouvinte na linha?
Vamos ver se está na linha.
Boa tarde, quem fala de onde? Caiu a ligação. Porque também, né, com essa chuva aí, doutor, tá difícil segurar a ligação. Mas pode ligar. 3675-2000. O que, que tem mais aí, Marcos?
Mas o ouvinte aqui mandou um vídeo, olha, a pista cedeu. O telefone da Defesa Civil não atende. Imagens da entrada do Teutônio Vilela, em Ilhéus.
Vamos atender aí o povo, viu, Defesa Civil de Ilhéus.
A gente colocou o vídeo aqui.
Vamos atender. O pessoal aqui do Teutônio Vilela também pedindo socorro. Precisa falar com a Defesa Civil. Atenção aí, o pessoal do setor de comunicação da Prefeitura. Vocês escutam o programa todos os dias. Acione a Defesa Civil aí, tá? Para os telefones não atendem. Tem que dar um jeito aí de manter um número que realmente mantenha contato com o povo. Temos ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Joelma, daqui de Nossa Vitória.
Pois não, Joelma?
A minha casa está no rio.
Nossa Senhora,
Joelma. A casa da vizinha aqui acabou de cair um barranco agora.
Aonde aí, Joelma?
Na Quinta Travessa.
Quinta Travessa, Nossa Senhora da Vitória.
Isso. Minha casa está no rio, vou mandar só com você ver como é que está a situação.
Mande aí, Joelma.
Mandar.
A gente deseja boa sorte. Muito cuidado aí,
que
viu?
Que suspenda essa chuva aí. Pelo amor de Deus, muito mais que ganhar água.
Vai cessar. Deus vai dar uma... Vai cessar essa chuva. Boa tarde. Olha, situação... Também já recebi vídeos, né, de moradores lá de outras ruas do bairro Nossa Senhora da Vitória, com água já em casa, né? Entrando em casa. Infelizmente.
O pessoal do Couto mandou vídeo aqui. Diz que lá no Couto caiu um poste desde a meia-noite e até agora não foi removido. Então, Coelba aí, poste caído lá no acesso ao Couto, lá no Couto.
Aqui em Ilhéus, viu? Mas eles falam você está sem energia? Não, né? Não diz, né?
Só fala sobre a remoção lá.
Aham, é por conta também dos fios, né? Que é perigoso. Então, atenção, Coelba, atendeu o povo lá do Couto, poste caído desde a meia-noite com fios no chão. É muito perigoso. Tem mais alguma coisa?
Boa tarde, Kátia, Marcos. É muito complicada a situação em Ilhéus, infelizmente.
É verdade, muito complicado. Lá na Avenida Belmonte, né, vou repetir, moradores lá dizendo que a lona que colocaram lá no barranco não está sendo suficiente, a situação lá é bem delicada. Avenida Belmonte em Ilhéus, próxima ali a 7 de setembro, tá? Vamos ajudar o povo lá também, viu, Defesa Civil? Olha, vamos trazer informações aqui do decreto de emergência no estado. Por conta dessas fortes chuvas, né, minha gente? A situação está muito delicada. Então, o governador Rui Costa assinou ontem o decreto de situação de emergência em 24 municípios afetados pelas fortes chuvas que atingem diferentes regiões da Bahia. Segundo o decreto, todos os órgãos estaduais devem se mobilizar no âmbito de suas competências para apoiar as ações de socorro às cidades. O decreto tem validade de 90 dias e será publicado na edição de hoje também no Diário Oficial do Estado, à medida que vale para as seguintes cidades: Anagé, Baixa Grande, Boa Vista do Tupim, Camacã, Canavieiras, que também está debaixo d'água, né, gente? Muita chuva em Canavieiras, Encruzilhada, Eunápolis, Guaratinga, Ibicuí, Itabela, Itacaré, Itamaraju, Itambé, Itapetinga, Itarantim, Jiquiriçá, Jucuruçu, Márcio Onílio de Souza, Mascote, Medeiros Neto, Mundo Novo, Santanópolis, Teixeira de Freitas e Vereda. Né, são os 24 municípios aí em que o governo do estado decreta situação de emergência, municípios atingidos pelas chuvas, tá? Acabei de receber também a atualização das rodovias no extremo sul, né, o governo do estado atualizando aqui os serviços de manutenção emergenciais na via de acesso ao distrito de São Paulino, na BA-284, entre Itamaraju e Jucuruçu, já se encontraram em execução pela CEINFRA, a ação iniciada com a chegada dos equipamentos necessários, como escavadeiras. Isso ocorreu ontem, né? Então, o trânsito no local em que ocorreu o rompimento da pista e do aterro, quilômetro 17, ainda permanece bloqueado para dar condições de trafegabilidade à via. Na BR-489, o tráfego de veículos continua interrompido entre o distrito de Guarani e a comunidade do Tombador, que fica na ligação de Prado com Itamaraju, viu? Então, essa é a situação lá que a gente acabou de receber aqui. Mais um ouvinte na linha, né, Marcos?
Isso.
Boa tarde, quem fala de onde?
Boa tarde, Kátia. Quem fala é Ricardo aqui do Pontão. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde.
Boa tarde. Pois não, Ricardo?
A gente está vendo aí, né, como se encontra a cidade, a infraestrutura de sujeira, ali na Rede Federal, eu passei a pouco, está tudo alagado, árvores que ligando cair ali perto do posto da Cairu. Tá meio frio ali, aquela parte do centro. A Marcane Sá, Nelson Costa, os altos, coitados, que sofrem o tempo todo. Lembrar um pouco, né? O que a administração pública está influindo sobre isso. A gente sabe que a condição climática, esse dezembro é um dezembro atípico, mas, no geral, é uma coisa que os governantes não ligam. É para drenagem das águas, é para esse tipo de problema, que, na época, infelizmente, de outubro, essas chuvas não chegam, né? Na época de votar, o povo não lembra, esquece disso. E agora tem muita gente sofrendo. Só para fazer esse alerta aí, que eu acho importante ser lembrado. E é uma coisa que pode ser feita previamente, tá pensando já, né? Esses autos aí, como não estão? Eu vi imagens, vídeos, né? Barracos que desabaram e as pessoas mais humildes, coitadas, nesse tempo. Só deixei esse alerta aí e agradecer a você.
Tá bom, então. Tá aí, né? Morador de Ilhéus falando aí. Inclusive, né, eu tô aqui recebendo os vídeos do centro da cidade de Ilhéus, Marcos. Só como é que tá?
Absurdo.
Né? Não era para estar alagado assim, né? Os bueiros tinham que estar funcionando, né?
Essa é a Marquês de Paranaguá?
Exato.
Isso.
Olha a situação da Marquês de Paranaguá.
Alagada, hein?
Né? Eu me pergunto, o que a prefeitura faz? Não limpa esses bueiros, não? Como é o serviço de limpeza desses bueiros?
Há muitos anos a cidade sofre com esses alagamentos, mas tem que se pensar numa obra que vai resolver isso, né? De infraestrutura, de drenagem, de esgotamento, para que se resolva essa questão de uma vez por todas. Agora, colocando a visão maior ainda, macro, né, nessa questão climática, a gente só pode atribuir às mudanças climáticas por conta da poluição, da ação do homem. E o que a gente está vendo isso, né, essa forma de chuva, esse tempo que muda de uma forma gradativa a cada ano que passa. Claro, mudança climática, o homem agindo de uma forma gananciosa, predatória contra a natureza, visando só lucro e muitas vezes, na maioria das vezes, não vê essa questão, né? Deixa de lado.
É verdade. Então, o poder público municipal tem que se preocupar com isso, né? Não é só a limpeza ali de tirar lixo, varrer rua, não. Os bueiros precisam ser sempre limpos, né? Desentupidos. Para que quando chova bastante, tenha vazão. Para onde a água vai sair, vai embora. Essa área aí não é para estar desse jeito, não, Marcos Bezerra. Alagada desse jeito. Ali onde esse ouvinte disse agora há pouco, próxima Receita Federal, também não é para ficar desse jeito. Né? Aí você vai lá na Soares Lopes, dá a mesma coisa. É uma triste realidade, hein, Leos?
Esse ornamento da cidade, junto com a CDL, para um Natal. E se chove assim durante uma noite de Natal, a véspera do Natal?
Pois é, né?
As pessoas vão ficar como? Vão assistir ao quê?
É, os turistas que chegaram ontem no navio já viram parte ali, muita água ali pelas Soares Lopes, né?
É.
Infelizmente, acho que os turistas vão ficar decepcionados, coitados, porque, né? Enfim. Vamos atender um ouvinte na linha. Antes, deixa eu mandar só um alô aqui para a Andréia, ali na Rua Lídia, no Nelson Costa, ligadinha no Jornal do Meio-Dia. Dona Socorro também, né, Dona Socorro? Ligada aí no Jornal do Meio-Dia. Elas moram lá na Rua Lídia, no Nelson Costa. Um beijo para vocês. Obrigada, viu, gente, pela audiência. A situação hoje, né, o programa está bem corrido, atualizando essas informações em relação às chuvas, viu? É, temos um ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala?
Boa tarde,
quem fala? Oi?
Tudo caindo, tudo desmoronando, Banco da Vitória, socorro.
Não tô conseguindo entender. Tá muito ruim a ligação. Ele quis dizer que tem algum local.
Desmoronando. Caindo alguma coisa aqui no Banco da Vitória.
É.
E pediu socorro.
É, tem que dar um jeito. Tenta ligar de novo, se puder. Eu espero que você esteja num local seguro. Mas tenta ligar de novo, tá? Agora, gente, por favor, viu? Traga as informações.
Trote, nem pegadinha, né?
É. Por
num
gentileza.
Momento desse.
É. Por gentileza, pela misericórdia, viu? Não venham pra cá com brincadeira, não. Se é real, liga de novo, tá? Deixa eu pedir aqui, meu amigo Wilson, tá ligado no Jornal do Meio Dia, direto de Itabuna. Como é que tá a situação aí, Wilson? Atualiza pra mim aqui, por favor. Muita chuva, né? É, pelas imagens aí que você me mandou, eu tô vendo. Muita chuva no centro da cidade de Itabuna. Tem alagamento por aí também? Atualiza pra nós. Vocês que estão ouvindo a gente de Itabuna, pode falar conosco aqui, mandar aí no WhatsApp 988291029, tá? Muita chuva mesmo caindo aqui no sul da Bahia, viu, gente? Sem falar a situação que já está o extremo sul, tá? Já tô olhando aqui algumas imagens. Cadê que local é esse aqui, minha gente? Ah, nossa, na UESC ali, ó. Chuvas, a árvore cai e destrói o muro da UESC. Situação delicada, Marcos Bezerra.
Essa não interditou a pista, destruiu o muro da UESC, né?
Tô vendo aqui as imagens, parte do muro que caiu, né? A gente passa na rodovia e vê, né? Nossa senhora, gente, muito vídeo, muitas imagens chegando aqui da situação de Ilhéus, de Itabuna, né? Então, muito cuidado aí vocês, se puder evitar sair de casa, se estiver no local seguro, é melhor, tá
outro
certo?
Outro ouvinte pelo WhatsApp, boa tarde, Kátia, Marcos, ao lado da minha casa, minha vizinha, o barranco também está cedendo, né? O povo dos morros pede socorro ali no Alto Bela Vista, no Nelson Costa, em Leos.
Gente do céu. Então tá aí, viu, gente? Situação. Enfim, 12:57. Acaba de chegar aqui que o governador Rui Costa se reuniu na manhã de hoje com os prefeitos das regiões do Extremo Sul, né, e Costa das Baleias para ações conjuntas com os municípios para envio de ajuda humanitária e outras intervenções, tá? Já chega o vídeo aqui do governador falando dessas intervenções aí no Extremo Sul da Bahia. Gente, a situação está muito delicada por lá, viu? Está bem pior do que aqui.
Outro ouvinte do alto de um prédio, de um apartamento, mandou imagens aqui no WhatsApp da Avenida Soares Lopes, da Avenida Bahia,
Nossa,
né?
Nossa Senhora!
Avenida Vereador Marcos Paiva, tudo alagado por lá também.
Tudo alagado. Avenida Soares Lopes, bairro ali, Cidade Nova, né?
Isso.
Gente, muito alagado mesmo, viu? Essa situação. Na parte sul, de Ilhéus também, muitas ruas alagadas, né? Situação delicada. Deixa eu ver o que, que o Robertinho está mandando para nós aqui. Robertinho Escapita, que local é esse? Ó, Avenida Princesa Isabel, Marcos, a situação da Avenida Princesa Isabel muito alagada. Nossa, quando eu passei hoje não estava assim. Olha só a diferença dentro de duas horas e meia. Olha a situação.
Na verdade, é uma avenida que de um lado é cercada de morro, né?
É.
Só tem avenida... morro de um lado. Tem que ter muito cuidado aí os moradores.
Pois é. Então, o Robertinho Escapita acabou de enviar pra gente aqui a situação. Obrigada, Robertinho. Situação delicada, hein, Liels, viu, minha gente? Vocês de área de risco, por gentileza, tá? Precisando, chame a Defesa Civil. Se tá num local que pode desabar a qualquer momento, é bom sair, viu? Defesa Civil de Liels, o telefone é o 988-36-2753, 981-78-2255. Por favor, Defesa Civil, atender. O povo está reclamando que não consegue falar nesses números. Temos ouvinte na linha?
Temos.
Vamos lá, boa tarde. Quem fala e de onde?
Caiu.
Caiu, porque chovendo demais, infelizmente, às vezes não segura.
O Robério aqui pelo WhatsApp, né, disse que no bairro Teotônio Vilela, a Rua das Orquídeas está alagada, rede de esgoto entupida, então a rua pede socorro lá, né? A água entrou em várias casas.
Qual é o local?
Teotônio Vilela, Rua das Orquídeas.
Vamos ajudar aí o pessoal da Rua das Orquídeas no Teotônio Vilela. Urgente. Deixa eu ver o que o Robertinho está atualizando aqui, viu, Marcos? Só um minuto.
Boa tarde, Kátia, Marcos. O sentido Banco da Vitória está interditado devido à queda de uma árvore. Agora caiu outra árvore sentido entrada do Vilela. O Paulo Carmo está mandando essa informação. Mais uma árvore aí.
Aonde?
Do Banco da Vitória, entre o Banco da Vitória e o centro de Ilhéus, ali próximo à entrada do Teotônio Vilela.
Nossa Senhora, hoje o negócio está complicado, viu? Muito complicado mesmo. Então, gente, muito cuidado aí. E nós vamos ter que ficar por aqui, né, Marcos? Hoje, a gente, para sair daqui, hoje vai ser complicado, viu? Mas vamos lembrar aqui aos ouvintes, Marcos, que começa a valer hoje a exigência de vacinação, tá? Para viagens intermunicipais. Então, vamos atualizar aí os nossos ouvintes.
É isso aí. A partir de hoje, sexta-feira, os usuários do transporte intermunicipal da Bahia são obrigados a apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19 para embarcar nos ônibus. A mesma exigência também passou a valer para o acesso a repartições públicas estaduais. O cidadão pode comprovar que está vacinado com a caderneta impressa de imunização ou certificado digital emitido pelo aplicativo Conect SUS do Ministério da Saúde. Lembrando que esse aplicativo teve uma invasão de hackers hoje pela manhã, muitas pessoas ficaram sem os dados, né? Então a gente vai esperar para ver como é que está funcionando. E as regras, conforme a resolução do governo da Bahia, motoristas, agentes ou despachantes das empresas de ônibus não deverão permitir o embarque de passageiros sem que apresentem um comprovante de imunização. O descumprimento da norma configura infração administrativa gravíssima, punível com multa no valor de R$ 3.763,04 e até mesmo anulação de licença da empresa responsável. O documento a ser apresentado deverá comprovar uma das seguintes condições. Primeiro, duas doses de vacina ou dose única para o público geral. Segundo, uma dose da vacina para crianças e adolescentes alcançados aí pela campanha de imunização contra a Covid, respeitado o prazo de agendamento para a segunda dose. E terceiro, a terceira dose ou dose de reforço da vacina para o público alcançado por esta etapa da campanha de imunização contra a Covid-19. A Gerba vai realizar operações de fiscalização em todo o estado, tanto nos terminais de ônibus como nas estradas. Durante as blitz, os fiscais da agência reguladora poderão exigir a apresentação do comprovante de vacinação. O uso de máscara facial de proteção continua sendo obrigatório durante as viagens. O embarque de passageiros que não foram vacinados por prescrição médica poderá ser realizado mediante apresentação de relatório médico que declare o motivo que o exime, da vacinação.
Pois é, né? Em relação ao site do Ministério da Saúde, a gente já tem informações aqui, né, atualizadas. A Polícia Federal já conseguiu identificar que os hackers que invadiram o site do Ministério da Saúde na madrugada de hoje não tiveram acesso a dados importantes do sistema de saúde do país. Os agentes conseguiram identificar e bloquear a conta que acessou o portal da pasta. Segundo os investigadores, na apuração inicial foi possível identificar que não houve criptografia nem sequestro de dados. A Polícia Federal classificou o ataque como não relevante. Grande parte dos sistemas do Ministério da Saúde já foi restabelecido. A investigação indica que o ataque foi feito por hackers que buscam o que é chamado de pichação, quando a intenção é de apenas derrubar páginas, impedirem acesso temporário ao sistema ou escrever algo na página principal de determinado site, tá? Então tá aí a informação em relação a essa invasão ao sistema do Ministério da Saúde. Que coisa, hein, Marcos? Qual
é
o interesse de hacker em fazer isso, gente?
Tem o que fazer, né?
No site do Ministério da Saúde, pelo amor de Deus.
Já não está sendo atualizado devidamente o ConectSUS e o site, né? Com as doses adequadas da segunda dose, principalmente, dose de reforço, para o pessoal pegar o certificado de vacinação digital. Ainda vem esse ataque aí, é complicado.
Pois é. Pois é, né, gente? Continua tudo parado aqui na rodovia Ilhéus Itabuna, principalmente esse trecho Banco da Vitória, sentido Ilhéus, e vice-versa, né? A árvore ainda não foi retirada. Já foi retirada? Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, chega outra informação. Já tá andando o trânsito, já foi liberada a área, tá? Então, você que tá já aqui no pé próximo, fique tranquilo, vai conseguir passar. Ainda bem, né? Mas passe atento, ligado, atento aí, viu? Muito cuidado, porque tá chovendo muito ainda, né? Uhum. Por conta dessa... acabou de cair outra árvore? Meu Deus do céu! Tô com uma pessoa aqui na estrada, na rodovia, acabou de cair outra árvore.
Deve ter sido essa que eu falei, próxima à entrada do Vilela.
Isso, próximo ao Vilela, viu? Sentido Banco da Vitória. Meu Deus do céu, que situação, viu? Ai, ai, gente, muito cuidado por aí. Já tem o nome da pessoa, do sorteio?
Vou ver aqui. Verifique. E um recado a esses motoristas apressados também. Hoje não é o dia de sair correndo, não, viu? Aliás, nem um dia é o dia de vocês saírem dirigindo com tanta pressa como fazem, porque tem locais alagados, respeitem as pessoas que estão ao lado, nos passeios, nos pontos de ônibus, nos outros carros, para não que não molhe as pessoas, né? Seja educado com essa pressa aí.
Ah. Gente, ó, as pessoas estão aqui enviando muitas informações. Ai, ai, viu? Pois é. Pois é, a árvore próxima ao Banco da Vitória foi retirada, mas caiu outra árvore, viu, motoristas? Ali na entrada do bairro Teotônio Vilela, então continua tudo devagar aí nesse trecho Banco da Vitória e Ilhéus. Infelizmente, essa é a situação, viu?
Outro ouvinte postou foto lá da Zona Sul, duplicação em frente à BB. Em pontos alagados por lá também, viu?
Na Zona Sul?
Sim.
É, complicado. Depois do... Ali, chegando na entrada do Teotônio Vilela, viu, Marcos? Quem está indo daqui para entrar em Ilhéus, no caso, né, da entrada principal ali, rolou um pouco de deslizamento. Próximo ali, aquele motel que tem ali, tá? Na pista sentido Banco da Vitória. Então, muito cuidado aí, muito cuidado mesmo, vocês que estão... trafegando, tá? Estão aí nessa fila de carros. Nossa, situação muito, muito delicada mesmo, viu? Deixa eu mandar um abraço pra doutora Lízia Souto, acompanhando aqui o Jornal do Meio Dia, me atualizando também, né, doutora? Um abraço pra você, viu? Olha, gente, ó, a realidade em Ilhéus, hein? O SAMU, informações aqui do SAMU, tá tendo muitos chamados de acidentes e desabamentos, né? E, gente, as pessoas ligando pra avisar, para o hospital se preparar aí, porque tem crianças que estão ficando entre esses desabamentos e a situação está complicada. Muitos chamados o SAMU está recebendo em Ilhéus, viu, Marcos?
Nossa, nossa.
Preocupante mesmo, viu, minha gente? Que coisa, viu? A gente precisa finalizar o programa, o Marcos vai... Só que está chegando tanta informação que a gente fica, né, entre a cruz e a espada aqui, que a gente finaliza, continua divulgando... Uhum. Nossa, vocês não têm noção, não. A gente não está dando conta aqui, gente. É muita, muita informação mesmo chegando, muitas fotos e vídeos. E aí você percebe, né, que são locais que você conhece mesmo. Está ocorrendo isso em Ilhéus. Está bem delicada mesmo, viu, a situação. O Marcos vai separar ali já o nome da pessoa, né? Enquanto, Marcos, você dá uma passadinha no WhatsApp, dá um giro, divulga algumas mensagens enquanto eu só confiro aqui se está tudo ok em relação a essa pessoa aqui, se ganhou mesmo esse vale-compras no valor de R$100. Porque nome repetido não pode, tá? A gente procura toda sexta-feira dar oportunidade para quem nunca ganhou, tá bom? Aqui no programa essa promoção do Vale Compras da Supermoda Ilhéus.
O Fernando do táxi diz que Ilhéus tem muitos buracos, tem ramais que estão intransitáveis. Pessoas de idade avançada dependem desses acessos. Pelo menos um cascalho seria bem-vindo para esses locais. Infelizmente, né? Muitos buracos e com esse tempo aí, com essas chuvas, só piora a situação. Outro ouvinte diz que a Avenida Soares Lopes está alagado, mandou mais um vídeo aqui. A situação por lá também não está fácil, né?
Não é, Marcos? Inclusive, as pessoas estão ligando aqui na rádio, pedindo para repetir o telefone da Defesa Civil de Ilhéus. Vou repetir para vocês. A gente sabe que muita gente está precisando aí falar com a Defesa Civil. Telefone da Defesa Civil de Ilhéus, 739-8836-2753. 9-8836-2753. Tem também o 981-78-2255. 981-78-2255. Esses são os telefones, tá? Da Defesa Civil de Ilhéus. Olha, o que eu disse a vocês, as pessoas ficam todo momento pedindo pra gente repetir, né? No nervosismo, não consegue pegar o número direito. E olha que a gente divulga com calma. Então, Ilhéus precisa de um número da Defesa Civil mais fácil, como tem Itabuna. Itabuna é 153, é simples. Não é possível que em Ilhéus não consiga fazer isso, Marcos Bezerra?
É complicado.
Não, a gente pede aí, por favor, as pessoas precisam falar e não também estão reclamando que não estão atendendo. Né? Tem que ter gente suficiente para atender esses telefones aí da Defesa Civil em Ilhéus, hein? Por gentileza.
Na Rua Guanabara, na Barra de Itaípe, o ouvinte mandou um vídeo aqui e eu estive Wonder. Ele, a situação lá também é precária, né? Tudo lagado por lá, na Rua Guanabara, no Iguape.
Nossa, gente, que situação complicada, viu? Tá aí. Olha, são 1 hora já e 10 minutos, a gente vai ter que finalizar aqui o programa, porque o próximo programa tem patrocinador, a gente tem que cumprir aqui o contrato, tá? Olha, anote aí, você ganhadora do Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. É isso mesmo, a ganhadora de hoje é a Selma Regina Souza Reis. Selma Regina Souza Reis, você é a ganhadora do Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda na Marquês de Paranaguá. Isso mesmo. Então, por favor, segunda ou terça-feira, tá? Deixa para você segunda ou terça-feira e aí você leva o seu RG para fazer essa retirada aí do seu Vale Compras no valor de R$100 na Supermoda da Marquês de Paranaguá. Lá tá tudo alagado e não vai hoje não, tá bom? A situação tá complicada ali na Marquês. Marquês de Paranaguá, principalmente aí para os lojistas, né, gente? Porque quem vai na rua só fazer uma compra pode fugir disso, mas o lojista tá ali, né?
É.
Situação delicada aí, tá? Bem, nossa, muitas informações chegando, viu, Marcos?
Uhum.
Mais vídeos da Marquês de Paranaguá, com muita água, a gente já falou hoje. Marcos já citou alguns locais aqui, tá? Muita gente mesmo. Nossa, situação delicada. A gente vai ter que finalizar aqui o programa, fazendo esse alerta para vocês. Muitas chuvas no sul da Bahia. Você de Ilhéus, fique atento aí, muito cuidado. Não só Ilhéus, mas todo o sul da Bahia, extremo sul da Bahia. E a gente pede que Deus tenha misericórdia, né? E cesse essas chuvas aí o mais rápido possível. E nós vamos finalizar aqui a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, tá? A gente solidariza aí com todas as pessoas que estão sofrendo com essas chuvas, né? Os desabrigados.
O ouvinte aqui pediu para ver se ainda é esse mesmo telefone, o mesmo número. Ele crê que não, né? O Joandre, o coordenador da Defesa Civil aí, os ouvintes pedem que entre em contato para que possa fornecer, caso tenha mudado o número do telefone, o novo número, né? Porque, como Kátia disse, é preciso ter um telefone fácil. De repente, você tinha um telefone e já muda no momento desse, é complicado, não deveria mudar agora, né?
Esse número, gente, eu peguei aqui atualizado os números da Defesa Civil com a própria SECOM. Eles me enviaram aqui um material falando das precauções que eles estão tomando aí, a Prefeitura, e tem um número da Defesa Civil, que são exatamente esses números. Tá aqui. Vou tentar enviar para você aí, Marcos, você encaminha, tá? para as pessoas terem certeza que esses números estão lá na matéria da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Ilhéus. Então, se tiver errado, o erro veio de lá, né? Então, eu estou repetindo aqui os mesmos números o tempo todo. Vou repetir já já. Inclusive, acaba de chegar aqui a informação que uma árvore gigantesca caiu de novo, mais uma árvore, né, na BR-415, entre Ilhéus e Itabuna, mais precisamente ali no Salobrinho, onde tem um motel, próximo a um motel.
Nossa.
Então, mais outra árvore. Tá tudo parado na 415 entre Ilhéus e Itabuna. Você que está saindo de Itabuna, não venha para Ilhéus. Você que está saindo de Ilhéus, saindo de Itabuna, não saia de Ilhéus. Evite pegar a estrada, a situação está muito delicada, tá? Já tem polícia rodoviária lá, nesse local, aguardando o corpo de bombeiros. Situação muito complicada mesmo. Eu vou ver se eu consigo uma marmita ali, né, pra gente almoçar, que o negócio que a gente não sai daqui hoje, não.
E você se livrando de um acidente, né, coisa mais grave com a queda dessas árvores, no mínimo você vai ficar ilhado no meio da estrada no momento desse.
É, verdade, tá? Então, atenção, você que tá em Itabuna, Ilhéus, precisa pegar a estrada, evite, tá bom? Árvores caíram em diferentes pontos. Uma única já foi retirada, mas tem outra próxima entrada do Teotônio Vilela, que não, tem essa imensa, que vai demorar um pouquinho, provavelmente, ali próximo ao Salobrinho, tá? Então é isso, a gente vai finalizar aqui a edição dessa sexta-feira do Jornal do Meio Dia. Desejamos a todos uma tarde e um fim de semana de paz e tranquilidade. Se cuidem, por gentileza, precisando da Defesa Civil em Itabuna, é 153, tá? Isso sim que é um número fácil para as pessoas ligarem para a Defesa Civil. Agora, tem um amigo jornalista aqui me chamando, vai, pode falar então antes de eu sair? Meu Deus do céu. Tá bom, pera aí que eu já... Tô só finalizando aqui o programa, pera aí que eu já respondo você, tá? Amigo jornalista aqui entrando em contato. Gente, tá, a situação tá muito, né? Muitas informações chegando aqui. Pessoas pedindo também informações. A árvore que caiu foi imensa, não foi retirada ainda aqui próximo ao Banco da Vitória. Acaba de chegar informações, tá? Situação muito delicada, tá bom? Repetindo o número da Defesa Civil de Ilhéus, tá aqui na matéria da Secretaria de Comunicação de Ilhéus, 98836-2753, 98836-2753, 98178-2255, 98178-2255, entra aí que vocês vão ver, eu vou encaminhar aqui para o Marcos, ó, essa matéria para Marcos, até se ele conseguir, ele encaminha aí, até para essa pessoa que está no WhatsApp da Gabi, pedindo, dizendo que esses números é como se não existissem. Então, atenção, Defesa Civil de Ilhéus. Atenção aí, SECOM, vê o que está acontecendo, né? O povo não está conseguindo falar com os números da Defesa Civil de Ilhéus, tá bom? Então, atenção aí, vamos tentar resolver essa questão. Encaminhei aí, viu, Marcos, agora, okay, para o Gabriel FM e o WhatsApp da Gabi, e aí você, se conseguir, pode mandar aí para algumas pessoas. Bem, a gente finaliza aqui então o Jornal do Meio Dia, tá? Dessa sexta-feira, tentando aqui finalizar, porque vocês não têm noção, muitas informações, as pessoas pedindo aqui para a gente falar e também divulgar algumas coisas. Mas o Jornal do Meio Dia dessa sexta fica por aqui, foi um oferecimento da Rede UniFTC, do Shopping Jequitibá e da Supermoda Ilhéus. Boa tarde a todos. Se Deus nos permitir, retornamos segunda-feira. Até lá.
Até lá, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia também. Um excelente final de semana. Daqui a pouquinho tem Suzy Luiz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.